Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9 horas com 26 minutos e 14 graus de temperatura nessa manhã de terça-feira em Lagoa Vermelha. E como nós havíamos anunciado com o Ricardo, nós vamos dar destaque. Semana passada, na outra, eles vieram para cá para falar da expectativa e da organização para a Expo Inter de 2022. E hoje nós queremos saber como eles foram de Expo Inter. Na verdade, a gente já sabe, porque a gente tem acompanhado, e foi com muito orgulho que a gente viu na sexta-feira, no desfile dos grandes campeões da Expo Inter, o nosso município de Lagoa Vermelha, mais uma vez representado. E nós estamos recebendo aqui, nesta manhã, quero cumprimentar dois lagoenses que estiveram participando da Expo Inter e que nós vamos saber um pouco de como é que foi a participação de Lagoa Vermelha nesse evento, e eu já cumprimento. Rui Júnior Barreto, proprietário da Cabanha 53, esteve aqui o pai, o seu Rui Barreto, semana passada, falando da expectativa, e hoje nós vamos falar de resultados. Bem-vindo, Rui, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia aos ouvintes da tua rádio. É um prazer falar para essa assistência que tanto nos apoia nessa atividade que não é fácil, que é a produção primária, né?
Com certeza. O Luiz Felipe Zonta, da Cabanha Tio Pedrinho, também esteve participando com o Cavalo Criolo e hoje está conosco nessa manhã, Felipe. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Né, para mim é uma satisfação, eu como aprendiz aqui, estar ao lado da Cabanha 53, que é um dos grandes ícones, né, da nossa região aqui e do nosso estado, Rio Grande do Sul.
É verdade.
Uma trajetória, dá para se dizer assim, fantástica na Expo Inter.
É verdade. Rui, a Cabanha 53, como disse o Felipe, já tem uma história de Expo Inter carimbada. E a cada ano vem se confirmando com a raça de bovino Santa Gertrudes, vem trazendo muitos destaques. Nessa Expo Inter, tivemos 3 premiações de grande campeão. Que avaliação fazer da Expo Inter desse ano, Rui?
Olha, a Expo Inter como um todo foi um sucesso, né, Rudimar? Um sucesso de público, quase 750 mil pessoas, um sucesso de faturamento, quase 7,2 bilhões. Então a gente vê uma recuperação do agronegócio e a Cabanha 53 vem fazendo parte desse cenário, investindo dentro das nossas possibilidades em genética, em técnicas inovadoras na bovinocultura e com a graça de Deus, temos atingido os resultados almejados.
Fazendo uma retrospectiva, já são muitas premiações ao longo desses tantos anos de Expo Inter que a Cabanha 53 acaba trazendo para a nossa região, não é mesmo, Rui?
É, já tivemos outros anos a felicidade de ganhar o grande campeonato, que é o prêmio máximo da raça, né? E esse ano a gente repetiu esse fato. Mas não é uma luta fácil. Está começando a voltar uma presença muito grande de animais Santa Gertrudes em função das aberturas de fronteira com Santa Catarina e Paraná. Então, esse ano já tivemos uma concorrência muito mais acirrada, mas, felizmente, fomos bem.
Com quantos animais vocês participaram da Expo Inter?
Olha, Rudi, nós tínhamos 10 animais inscritos, acabamos participando com apenas 3, porque os outros 7 foram vendidos na propriedade um pouquinho antes da feira.
Uhum.
Mas os que foram os melhores.
Foram os melhores, deu para a gente perceber aqui que vocês trouxeram 3 premiações. Primeiro grande campeão touro jovem, primeiro grande campeão júnior maior e primeiro prêmio reservado de campeão júnior maior também. Então são 3 prêmios de melhor da Expo Inter.
Isso. Na verdade, o melhor mesmo é o grande campeão. Os outros são campeões de categorias de acordo com a sua idade. Mas Nas suas categorias eles foram vencedores. São prêmios que nos enchem de orgulho, todos os 3, tenha certeza.
Com certeza. E você, Felipe, participando pela primeira vez aí com o Cavalo Criolo, que é uma tradição nossa aqui da nossa região, do nosso estado, o Cavalo Criolo. Como é que foi a tua participação, Felipe?
Nossa participação, na verdade, é uma participação de aprendiz, dá pra se dizer, né? Eu gosto muito de vir aqui ouvir o que a Cabanha 53 tem para colocar, né? Porque é uma inspiração, embora a gente esteja trabalhando numa área que é um pouco diversa, né? A Cabanha 53 com os animais Santa Gertrudes e nós com o cavalo, não é? Mas a inspiração ela é importante porque é um ícone, é um exemplo a ser seguido, não é? A Cabanha 53. Nós fomos lá esse primeiro ano, né, com cavalos que, para nós, já tínhamos mais ou menos uma ideia de onde eles iriam chegar, né, não eram cavalos assim, que poderiam ter a chance de ganhar um grande prêmio, mas para nós foi importante, né, junto, até quero colocar, né, são cavalos que a gente tem parceria, né, o Galgo do Portal com a Cabanha Atalaia, La Pineda, não é? E o Requeimado da Cabanha Santa Fé, com a Cabanha Dom Ferrante, Rafael Ferri, Cersei e Andriani, e também com a Atalaia e a Cabanha da Lagoa Vermelha, do Dr. Idelso Scala Bringazola. É, mas assim, foi muito importante porque você vê o retorno das atividades presenciais, assim, numa, se não foi a maior, uma das grandes Expo Inter, né, que ocorreram ao longo da história. Né, no primeiro sábado, por exemplo, primeiro fim de semana, não tinha lugar nem para se mexer lá dentro. Né, então isso foi muito importante, eu acho que o setor só tem a ganhar com isso. Né? E a gente participar dessa história para nós é muito importante.
A gente vê que o setor sempre foi forte, mas a gente percebe que a cada ano ele se expande e se fortalece ainda mais, né, Felipe?
Sem dúvida nenhuma, eu acho que é o grande setor do Brasil, né? O agro, e que vem alavancando aí o nosso país ao longo de todos esses anos e desses percalços que acontecem. Né? Acho que é muito importante a participação de todo mundo nessa atividade.
Muito bem. Rui, a exploração dessa premiação, a partir de agora, com esses animais da Cabanha 53, em termos de negócio, como é que funciona agora? São animais que estão para venda, vão ser vendidos, a genética desses animais, como é que vai ser?
Então, Rudimar, desses três animais que foram até a feira, dois foram comercializados lá dentro da Expo Inter, apenas o Chimitão, o grande campeão, que não foi comercializado, porque esse animal está entrando numa parceria com alguns criadores do Centro-Oeste e ele vai ser dirigido a uma central de coleta de sêmen, onde será comercializado posteriormente o seu sêmen para produzir terneiros pesados em qualquer raça, em qualquer realidade, em qualquer canto do Brasil.
E vocês também trabalham até com exportação. Já foi animais daqui para outros países, né?
É, tivemos a felicidade de exportar alguns animais para Angola há alguns anos. E tivemos notícias que foram muito bem lá nos cruzamentos. Um programa de governo lá admirável para levar animais daqui. Né? Não foram só animais da raça Santa Gertrudes, de outras raças também, mas os nossos animais foram para o continente africano. E dentro do Brasil, a nossa genética está presente em todos os estados do país. Tivemos um leilão muito grande agora em Sergipe, onde tive a felicidade de ver o animal mais valorizado, filho de uma vaca nascida aqui na Cabanha 53.
Olha só que coisa boa. E a raça Santa Gertrudes, ela se adapta a qualquer região do nosso país?
Se adapta a qualquer região do país e do mundo. Ela é uma raça muito criada na Austrália, que é um clima desértico. Ela foi criada, né, nos Estados Unidos, que é um clima frio. No Brasil, nós temos criadores desde aqui do Rio Grande do Sul até no estado do Pará, da Rondônia, no Nordeste, todo o Centro-Oeste. Então, quanto a isso, é um animal muito adaptado, é um animal sintético, que já tem pelo curto, tem resistência a parasitas externos, tem resistência ao calor, trabalha com temperaturas altas, que muitas vezes os animais de procedência europeia não conseguem, no caso, algumas raças como o Angus, que é muito valorizado no mercado, mas tem a dificuldade de cobertura a campo, então trabalham com inseminação nesse tipo de cruzamento. A gente tem animais espalhados pelo Brasil todo, com resultados muito satisfatórios. Dentro da Expo Inter, um animal foi para Jaguarão, que é o extremo sul do estado, divisa com o Uruguai, e o outro animal foi vendido para São José dos Ausentes. Então,
olha, são aqui dois pertinho. Extremos, né? É, dois extremos, é verdade. Exatamente. E como é que é a rotina na Cabanha 53? São muitos animais, como é que é o dia a dia para o cuidado desses animais?
Olha, na verdade, nossos animais são criados quase que exclusivamente a campo, né? Nós temos a benesse de conseguirmos ter aveia e azevém nas restevas de soja, que é uma coisa normal na nossa região. Então, esses animais basicamente vivem a campo. Quando chega aí uns 60, 90 dias antes da exposição, a gente começa a tratar um pouquinho a mais, né? Mas eu tive um animal que foi com 15 dias de cocheira para a Expo Inter, com um estado corporal extremamente satisfatório.
Olha só que coisa boa. Felipe, e os cavalos desse grupo parceiro de criadores que você relatou aqui, são cavalos que são criados só para a exposição ou são cavalos que também são utilizados aí nas participações que vocês têm em outros eventos?
Não, são, na verdade, animais que podem participar também da etapa funcional, né, que é o freio de ouro.
Sim.
Né, a gente também prepara para esses dois tipos de participação, a morfologia e a função, como a gente chama. Né? Agora estamos numa fase de acasalamento dos animais, né, Então, onde a gente busca fazer acasalamentos que tenham uma possibilidade de nos levar mais adiante nessa questão, né? Com animais que a gente tem parceria, né? Grandes cavalos aí que a gente tem parceria com essas cabanhas e com outras cabanhas do estado, né? Até inclusive agora nessa última Expo Inter a gente adquiriu um percentual de um cavalo também, juntamente com os colegas, uhum. Justamente para tentar melhorar e encontrar acasalamentos que nos levem, né, a esse grande campeonato, como a gente diz, né? E eu acho que a gente está no caminho certo, porque o quarto melhor cavalo da Expo Inter e a terceira melhor égua da Expo Inter na etapa do freio de ouro, eu tenho a felicidade de ter participação, sim, no pai e também ter irmãos dentro de casa desses animais. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente está começando, né? Dá para se dizer assim, mas eu acho que a gente tem uma trajetória bem interessante aí para participação em futura na Expo Inter.
Termina um evento, já começa a se pensar no próximo, né,
tempo, Felipe? Não deu tempo nem de terminar, a gente já está aí pensando no próximo.
Muito bem. Então, obrigado pela participação de vocês e parabéns pela presença de vocês, que tão bem representam e nos enchem de orgulho aí pela premiação que trazem à Lagoa Vermelha, Felipe.
Tá certo, obrigado. Quero parabenizar também publicamente, a Cabanha 53 é uma cabanha que eu tenho muita satisfação de ter na minha cidade, né? Eu acho que isso que é importante, né? E é um ícone, como eu disse, é uma inspiração pra gente aí que é criador novo. Dá para você dizer, né? O Rui aí já...
Tem boas
já
inspirações.
É isso aí. O Rui, seu Rui e o Rui Júnior já tem aí uma trajetória fantástica, né? Queira lá um dia eu poder chegar aí na metade do que eles conseguiram.
Rui Júnior, obrigado pela presença. Parabéns aí para a Cabanha 53.
A Cabanha 53 que agradece o espaço, o Rudimar, e o Luiz Felipe está sendo muito modesto nas colocações dele. A raça crioula é a raça mais importante do evento da Expo Inter. É muito mais importante em números e expressão financeira do que os bovinos. Então, claro que a participação dele é muito mais difícil do que a nossa. Mas a gente vai fazendo o que pode e estamos abertos à visitação. E quem tiver interesse pode aparecer, conhecer um pouco do nosso gado. E novamente agradecer a disponibilidade da rádio.
Muito bem. Nós aproveitamos então para mandar um abraço para o seu Rui Selba Barreto, que deve estar nos acompanhando lá na propriedade da Cabanha 53. Agora é 9:39. Nós vamos para o intervalo. Em seguidinha tem a nossa unidade móvel por aqui. Voltamos já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.